medicamento científico é glofitamab.
Sim.
E o nome comercial é Colanvi. Ele é um medicamento que é produzido pelo laboratório Roche. A droga é muito cara, não é um medicamento barato. Ele é incorporado, vai ser provavelmente mais rapidamente incorporado na saúde complementar. Agora, a boa nova é que a gente tem um tratamento de primeira linha com R-CHOP, que é o tratamento inicial com finalidade curativa, com rituximab, que é um anticorpo monoclonal, não tão desenvolvido como o glofitamab, mas que a gente oferece para os pacientes do SUS. Né? Essa droga ainda não é incorporada no SUS e vai demorar um pouco para ela ser incorporada em todos os convênios. A gente precisa da aprovação da ANS, a Agência Nacional de Saúde. Então, infelizmente, a gente ainda tem alguns passos a percorrer para a gente conseguir oferecer isso para toda a população.
Muito bem, nós agradecemos demais, doutor Alexandre, pela sua presença e participação nessa manhã de terça-feira aqui com a gente. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, tenha um excelente dia.
Obrigado, excelente dia, excelente semana para os ouvintes da Rádio Tabajara.
Tá certo, até mais, um abraço. São 7 horas e 43 minutos, tem mais informação chegando para você, nosso ouvinte, agora da área de entregadores por aplicativo, não é isso, Oswaldo?
É isso, os entregadores por aplicativo de João Pessoa podem aderir a uma paralisação nacional entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. A mobilização, organizada por associações da categoria em todo o país, reivindica melhor remuneração, reajuste nos valores pagos por quilômetro e mudanças nas políticas de cobrança adotadas pelas plataformas.
Pois é, Oswaldo, a orientação do movimento é que os profissionais mantenham os aplicativos desligados durante todo esse período. Aqui em João Pessoa, a mobilização conta com o apoio da Associação dos Motociclistas que Trabalham por Aplicativo, a ANTAP, que incentiva inclusive os trabalhadores a participarem do ato em defesa de melhores condições de trabalho e de renda. Já o Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Estado da Paraíba, o Sintraple, informou que os motoristas de transporte por aplicativo não participam da mobilização. Com isso, a paralisação deve atingir principalmente o setor de entregas.
7 horas e 44 minutos, Francisco Alves. Chegou a hora da coluna Falando de Economia. Hoje, o economista Alexandre Nascimento comenta sobre a reincidência da inadimplência, porque uma pesquisa revelou que mais de 85% dos consumidores negativados em junho já tinham passado por isso antes. É isso, Alexandre? Bom dia!
Bom dia a todos os ouvintes. De fato, essa pesquisa da Câmara Nacional dos Dirigentes Lojistas, em conjunto com o SPC, ela traz alguns dados até um pouco diferentes e novos em relação àquilo que tinha sido levantado até mesmo pelo Serasa e pelo CNI, que indica justamente sempre o endividamento das famílias brasileiras. Ele mostra aí que o grau de reincidência do cliente, vamos dizer assim, negativado, ele está aumentando, aumentou aí 15% em relação aos 12 meses do período anterior, e esse percentual, ele está aí batendo ali a casa já de 85,32%, que realmente é um índice muito alto no nosso país. Lembrando que esse dado é um dado não somente, vamos dizer assim, do nosso estado, mas é um dado nacional, incluído aí, vamos dizer assim, todos os estados da federação, porque a Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas, ela consegue fazer essa pesquisa considerando todo o território nacional. E assim, são dados aí que realmente preocupam nesse momento, no momento em que se discute muito. A gente está num momento aí que o governo lançou essa plataforma Desenrola para tentar fazer uma chamada para os devedores para se livrarem dessas dívidas. Você está no momento em que se discute muito essa questão em virtude da própria taxa de juros que é aplicada hoje no Brasil, que é uma taxa de juros realmente já há algum tempo aí se mantendo acima de 14% e mantendo o Brasil aí entre as principais nações com maior taxa de juros real do mundo. Hoje o Brasil, nesse momento, a terceira taxa maior taxa de juros real do mundo. Então, assim, os dados de fato, eles preocupam, especialmente que a gente não está falando assim, quando a gente fala de devedores quanto mais, até às vezes quem está no carro nesse momento nos ouvindo, quem nesse momento está escutando a Tabajara em casa, pode até pensar, ah, mas isso aí é aquela pessoa que deve. Não, a gente está falando de fato de um pai de família, muitas vezes, que está ali, de uma mãe de família, que está reincidindo nessa negativação, muitas vezes nem por valores tão altos, mas está reincidindo em função justamente de situações de vulnerabilidade financeira. Então, de fato, os dados eles alertam, eles trazem um alerta sobre uma condição nesse momento das pessoas que são devedores contumazes no Brasil e pedem realmente algumas ações, na minha opinião, não só do poder público, mas também das instituições financeiras, que de alguma forma, boa parte dessas negativações são fruto aí dessa relação de consumo entre o cliente e as instituições financeiras no nosso país.
Ô Alexandre, e por que é que, na verdade, assim, de acordo com a sua opinião, né, por que é que as pessoas acabam caindo novamente na inadimplência? O que é que leva o cidadão comum a cair novamente nessa armadilha?
Olha, a gente poderia desmembrar essa resposta eu colocaria aqui em várias condicionantes. Mas eu vou aqui me ater naquilo que eu entendo que são hoje as duas principais. Primeiramente, em primeiro lugar, o nosso país precisa avançar de forma séria em algo chamado educação financeira. O que se verifica, muita gente diz que mas é porque o brasileiro ele se acostumou vamos dizer assim, a pegar um dinheiro e não pagar. Essa não é uma realidade. Isso acontece. Você tem pessoas que, de fato, quando se estuda o crédito, você estuda algo chamado seis do crédito, C, o C do crédito. E ali as instituições financeiras ou quem trabalha com crédito sabe que apenas um desses créditos ele leva em consideração o caráter do devedor. Os outros seis aí são a competência, a questão do conglomerado. Então você tem uma série de seis aí e apenas um deles leva em questão o caráter. E quando se faz análise de crédito, se verifica que a maioria dos clientes, ele não irradia a condição de que realmente é um problema de caráter. Só uma parte muito pequena da população brasileira. O que nos leva a entender que a educação financeira, de fato, ela é algo que faz com que esse número que a gente, nesse momento, debate aqui nesse programa, ele tenha dados tão, posso dizer até assim, alarmantes. E a educação financeira, assim como hoje está previsto na lei brasileira, na BNCC, ela tem que começar nas séries iniciais, com tópicos iniciais ali para as nossas crianças, das escolas públicas e escolas privadas, para que as nossas crianças elas aprendam conceitos iniciais de economia, da educação financeira, para que a gente possa realmente, dentro de uma situação que a gente vê que é preocupante em todo o país, a gente ter meios, pela educação, de tratar isso. Em segundo lugar, para mim, que é também uma das maiores condicionantes, são as instituições financeiras, e aí essa ação pode ser capitaneada pelo Banco Central ou pela própria FENABAN, que é a Federação Nacional de Bancos do Brasil. Elas hoje fazem oferta de crédito de forma a não observar aquele percentual teto que existe já na legislação 30%, 35%, para que um cidadão tome crédito no Brasil. E aí, a partir do momento que eu não observo que esse teto é necessário que seja respeitado, ou seja, um cidadão que ganha algo em torno ali de R$ 2.000, ele não pode contrair dívidas acima de R$ 600 de parcela por mês. Uhum. Então, o que, as instituições financeiras muitas vezes, isso aqui eu estou falando que é algo que acontece corriqueiramente e cotidianamente, elas têm muitas vezes alcançado ali percentuais de 50, 55, 60, 70% da renda desse cidadão, e aí realmente torna impagável, porque daquele salário ele muitas vezes vai ter apenas ali 30%, 40% para sobreviver, e evidentemente ele não vai fazer uma escolha entre pagar uma dívida financeira ou comprar muitas vezes ali algo que ele necessita para sua casa, pagar energia, pagar água, o aluguel. Então, e isso muitas vezes desencadeia aí a inadimplência, quanto mais. Não a inadimplência somente, vamos dizer assim, apenas como um lançamento, um efeito de um lançamento, mas uma inadimplência quanto mais. Então, infelizmente, isso acontece, as instituições financeiras do nosso país, elas não têm vamos dizer assim, permanecido ali dentro daquele patamar que é razoável de 30%, então o Banco Central ele teria que atuar, ou a própria FENABAN, para trazer de novo essa barreira aí, e eu acredito que isso já teria um efeito muito importante. E esses dois pontos que eu coloquei agora, uhum, são pontos que a gente não está aqui falando nada utópico. A gente está falando de algo que é possível se colocar dentro da perspectiva ali do dia a dia e do cotidiano do cidadão brasileiro.
Muito bem, muito obrigado, viu, Alexandre, pela sua participação aqui com a gente nessa manhã de terça-feira, e até a próxima semana, viu? Um abraço para você.
Um forte abraço para você, para todos na Tabajara e para todos os nossos ouvintes. Uma excelente semana.
Valeu, obrigado, Alexandre. 7:53, vamos seguindo com mais informação aqui para você, nosso ouvinte.
Isso, muitas crianças e adolescentes estão aproveitando os últimos dias das férias. Mas se para algumas pessoas a volta às aulas é um momento de alegria, ela também pode ser um grande motivador de estresse e ansiedade. Quem traz esse assunto hoje é Lucélia Pereira. Vamos ouvir.
Com o final das férias chegando, muitas famílias já começam a se preparar para a retomada da rotina escolar. Depois de dias com horários mais flexíveis e muito tempo para brincar, voltar ao ritmo das aulas pode exigir um período de adaptação, principalmente para as crianças. Para que esse retorno aconteça de forma mais tranquila, o ideal é que a preparação para a nova rotina comece alguns dias antes do início das aulas. O psicólogo infantil Rodrigo Melo explica como os pais podem ajudar os filhos nesse processo de adaptação.
Como todo processo de preparação, significa dizer que é como se os pais precisassem, de alguma forma, colocar os filhos numa atmosfera, num contexto prévio de reinserção deles, ou inserção, no caso dos que vão introduzir seus filhos às atividades escolares agora no segundo semestre, inseri-los num contexto em que eles se sintam já iniciados de forma gradual e contínua ao universo escolar / educacional. Os pais vão introduzindo de forma gradual e contínua o retorno a essas atividades, né? Falando a respeito de que está se aproximando o retorno às aulas, de que os coleguinhas estão todos na expectativa também, a escola está se preparando para recebê-los. Então, introduzi-los previamente é muito importante, até para que não haja quebras, nem haja impactos na dinâmica que ele está vivenciando, que é a dinâmica das férias, né?
Além da mudança na rotina, algumas crianças podem demonstrar insegurança ou ansiedade com a volta à escola. Por isso, é importante que os pais estejam atentos aos sinais e conversem com os filhos sobre como eles estão se sentindo.
Ansiedade todos nós temos, né? Ansiedade é um desconforto que a gente tem com uma determinada situação que antecede a uma outra que está por vir. O que nós, inclusive, ficamos atentos enquanto profissionais da área de saúde mental é o transtorno da ansiedade. Esse sim é um problema, que aí vem a ansiedade enquanto um sintoma, um sinal de um mal-estar, de um desconforto significativo. Agora, quando as crianças de alguma forma se sentem desconfortáveis com a ideia de voltar às aulas, é importante que os pais ouçam as crianças e entendam o que é que está acontecendo que essa criança está indisposta a voltar às aulas. É, pode ser uma situação em que ele não queira, né, interromper aquele momento de férias em que ele tem uma rotina mais flexibilizada, os horários são mais flexibilizados, etc. Ele brinca mais. Mas também pode ser alguma coisa que ele esteja, inclusive, tendo a oportunidade de comunicar de que ele não esteja tão confortável na escola, né? E é importante que os pais estejam atentos e ouçam bem e estejam receptivos às falas e às expressões dos filhos a respeito do que está fazendo com que ele deseje voltar ou não deseje voltar às aulas.
Outro cuidado importante é reorganizar os horários de sono, alimentação e estudos antes do início das aulas. Para o especialista, essa preparação ajuda a criança a se adaptar gradualmente ao novo ritmo escolar de uma forma bem mais tranquila.
É importante que essa rotina seja reintroduzida gradualmente. Haja uma preparação, um preparo e um redirecionamento, uma mudança gradual de que agora a rotina não é mais uma rotina de férias, mas a retomada e o reinício de uma rotina em que a escola e as aulas estão presentes. Então, uma semana antes, já se começa a introduzir essa preparação. É importante que ela aconteça de forma antecipada e gradual. Não tenha solavancos, né? Seja de uma hora para outra, uma coisa disruptiva.
O psicólogo infantil Rodrigo Melo também destaca que a participação da família faz toda a diferença nesse momento. O acolhimento e o diálogo com as crianças ajudam a tornar a volta às aulas mais leve, sem gerar pressão ou expectativas excessivas.
É mais trabalhar no desejo da criança, né? Aquela coisa de que, olha, como é bom a escola, como é bom os coleguinhas, como é bom aquele momento, aquele espaço em que ela com os seus pares podem partilhar a vida e experiências de conhecimento. Isso é muito bom. Os vínculos afetivos com a professora, com os demais funcionários da escola e o lugar dele de produção, né? Onde ele produz, onde a criança está ali produzindo também o desenvolvimento do seu intelecto, né? Que é o que se espera que aconteça no espaço educacional. Então, os pais têm esse papel, né, de fomentar emocionalmente e afetivamente o desejo e a disposição dessa criança em querer retornar a um espaço saudável, bom e que favoreça o desenvolvimento intelectual dos seus filhos.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
7:59. Obrigado, Lucélia, pelas informações. Pessoal, antes de finalizar aqui o JE, deixa eu só deixar aqui um abraço carinhoso para os ouvintes que interagiram com a gente nessa manhã. O seu Luiz Carlos, lá do Padre Zé, um abraço para o senhor, está sempre aí na sintonia. Também a Ana Bernadette, lá do Geisel, e a Silma Alves, que nos acompanha desde cedinho, diretamente lá de Jericó, no sertão da Paraíba. Um forte abraço para todos vocês, tá? São 8:00 e assim a gente vai chegando ao fim da edição de hoje do Jornal Estadual, que teve a apresentação minha, Francisco Alves, e de Oswaldo Travassos.
Trabalhos técnicos de Maurício Alves, mídias sociais, Carol Caldas, gerente de mídias, Romana Ramalho.
A gerência de produção é de Lucas Santiago, gerente de edição, Ivina Souto, estagiário de produção, Magno Oliveira. E a edição é da Flávia Suzui Queda.
A gerência de jornalismo é de Marcos Tomás, gerência de radiodifusão, Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV, Rui Leitão, e a diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação é Naná Garcês.
Continue ligado na programação da Rádio Tabajara. Às 11:00 tem o Tabajara Esportes, ao meio-dia o Fala Paraíba. Às 14:00 tem o Tabajara em Revista e após o Jornal Estadual tem Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira. Para você uma excelente terça-feira e até amanhã.
Até amanhã.
Você ouviu Jornal Estadual. Informação, precisão, compromisso e tudo o que acontece no estado. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
A rigor, eles se anteciparam à própria criação do núcleo esportivo da Cruzada de Frei Albino na Igreja do Rosário, em Jaguaribe. Como eles frequentavam a paróquia, sendo assíduos coroinhas das missas de Frei Jorge, recebiam de seu Inácio, um diácono querido de todos, a autorização para, após a missa dominical, desde que comungassem, utilizarem o quintal do Grupo Santo Antônio como um desajeitado campo de futebol onde valia tudo. Traves feitas com madeiras tortas, grama pela metade, cal somente na grande área para delimitar o pênalti e bola de borracha ou de couro com os pontos meio arrebentados. Essa era a apresentação daquele campinho, que de pequeno e ruim tinha apenas a parte física, posto que sobre ele começaram a se desenhar as mais belas jogadas de futebol que aconteceram em Jaguaribe no período pré-profissional. Todos os domingos já sabia o que ia acontecer. Depois da missa e do café, substancioso café da manhã, que São Inácio providenciava ainda na sacristia, ante o olhar meio reprovador de Frei Jorge, eis que Geninho e Bebeto, dentre outros, lambendo os beiços, se preparavam para desfrutar da melhor atividade domingueira da época. O famoso e desejado jogo de futebol, assistido por muitos e jogados por poucos. As economias da turma, juntando os trocados que seu Inácio conseguia tirar da coleta, serviam para comprar um padrão de camisas listadas, normalmente alvinegras ou alvirrubras, dependendo de para quem pendesse a simpatia, ou pelo Botafogo ou pelo Alto Sport. A camisa do goleiro, mais cara porque ele levava mais pano, era cinza porque, sendo cor neutra, tanto servia para um time como para o outro, sem distinção. E as jogadas se sucediam no calor das manhãs de domingo, nas mais das vezes observadas por Frei Albino, um frade pela metade. Ele não celebrava nem dava comunhão, que era muito afeito ao esporte e à arte da marcenaria. O galegão, de tanto olhar, acabou se entusiasmando com as firulas, os dribles e os passes dos craques Filemon, Zé Pimentel, Carlito e outros, sempre sob a batuta dos integrantes do melhor meio de campo que se formou à época em Jaguaribe, Geninho e Bebeto. Esses sabiam tudo de bola, jogavam de ouvido e a troca de passes entre eles era tão frequente e sem erros que até os adversários chegavam a aplaudir. E de tanto ver aquelas saudáveis disputas entre os jovens do bairro, Frei Albino resolveu participar mais diretamente daquilo. Numa de suas viagens à Alemanha, conseguiu da Ordem Franciscana Alemã autorização e os recursos para criar, na Cruzada Eucarística da Igreja do Rosário, em Jaguaribe, o Departamento de Futebol, que sob a sua perseverante direção, marcou época no bairro, na cidade e até no próprio esporte paraibano. E quando já institucionalizada a cruzada, com Frei Albino dirigindo o futebol, com o campo construído atrás da igreja, quase oficial, com traves em pau roliço, com grama verdinho, todo murado, e em dias de jogos devidamente marcado com cal em todas as áreas, ainda se podia ver a dupla Geninho e Bebeto, ditando cátedra, espargindo competência no meio de campo do time titular da Cruzada, responsável por inúmeros êxitos no campo futebolístico do bairro e até da cidade. E aquilo que era apenas uma ideia quase sem futuro, se transformou como num passe de mágica, graças aos esforços de quantos se entregaram à causa, em um dos mais importantes marcos do futebol da capital. Foi, por assim dizer, o embrião do Estrela do Mar Esporte Clube, agremiação que no ano de 1959 chegou até a conquistar o Campeonato Paraibano de Futebol Profissional e que revelou ao longo dos anos alguns dos mais valorosos jogadores do estado. Agora é o tempo de lembrar que tudo começou com tão poucos. São Inácio à frente e lá no meio de campo os inigualáveis Geninho e Bebeto, eles que são hoje os circunspectos e respeitados doutores aposentados Genival Veloso de França e José Humberto de Carvalho Silva. Muito obrigado a todos.
Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro. Sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Reserva Especial, só aqui, na 105,5. Tabajara FM.
Dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar, ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele ficar maior e quiser saber melhor como é que veio ao mundo, eu vou lhe dizer com amor que sonhei ao pormenor e que era o meu desejo profundo, que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova, e o que já era bom ganhou asas e eu soube de caras que era para a vida toda. Dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele sair a sua mulher e já puder dividir um teto, vamos poder vê-lo crescer, ser o que quiser e tomar conta dos nossos netos. Um dia já velhinhos cansados, sempre lado a lado, ele vai poder contar que os pais tiveram sempre casados, eternos namorados, e vieram provar que ali dissemos que toda, que foi contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que foi contigo a minha vida toda, foi um amor para a vida toda.
Mm-hmm. vita nel cielo di oggi. Entro ed esco da pare negozi, mentre cerco di spendere il tempo con quello che ho. Non c'è gioia qui nella tua casa, nei minuti di inutile attesa, mentre passano i giorni come fiori di pietra. Ma galleggi nel nostro bicchiere. C'è qualcuno che cambia il tuo nome con aria infedele. Non c'è niente tra queste mie mani, mentre guardo le tue belle dita. Ogni cosa è perfetta, soltanto finita.
Oh, Reserva Especial Tabajara FM.
Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
Sois plus belle. seul, s'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines.
Reserva Especial Tabajara FM.
Bando, bando, subindo do arvoredo, do vácuo que ficou no fim do seu degredo. E as asas abrem as chagas no acinzar do entardecer. Mansão agonia do dia escurecer.
Ensombram a ribeira e o verde da seara, e passam pela era em que o sol se pousara.
Nas gotas de orvalho, luarete e vacilante, refrescam o cansaço e dorme no instante. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria. Em noites de romaria. No andejo da alvorada, assim a minha mágoa.
O céu a desgarrada irrompe azul na água.
E a passarada acorda no sonhar de um camponês.
E entrega-se no sul do frio que a noite fez.
É tempo da partida e a cor no horizonte, a densa despedida e o borbotar da fonte. As asas abrem chagas na poeira, o sol acalma num agitar inquieto que me refresca a alma. Pássaros do sul, bando de asas soltas, trazem melodias para cantar às moças em noites de romaria.
Pássaros do sul, bando de asas soltas,
trazem melodias para cantar às moças
em noites de romaria.
Em noites de romaria.
Em noites de romaria. Em noites de romaria.
Credevo possibile si potessero dire queste parole. Al di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di
ci sei tu per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Sei tu. Ci sei tu. And the kiss that I gave was the love I had saved for a lifetime. That I knew all of you was completely mine.
Reserva Especial Tabajara FM.
Contestó una indignada, otra encantada.
lugar. No dijo nada y sonrió. A ti te estoy hablando, a ti, que nunca sigues tú mis consejos. A ti te estoy gritando, a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo. A ti que no te debo más que el empujo que anoche me llevó a escribir esta canción. Corre, dijo la tortuga, atrévete, dijo el cobarde. Estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte. Pero si nunca fue a ninguna parte. Corre, corre,
Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
A promoção Fiat há 50 anos fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de 153.990 por 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Tita Moura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5. Reserva especial, só aqui, Tabajara FM.
Paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois.
Io non so se mai succederà. Sueños que se hagan realidad, como el que hoy tengo en mi corazón latente desde que está. Tal vez este permanecerá. Sueño que se haga realidad, como los que estoy dibujando entre mis canciones. Y ya que están, mientras estén, no dejaré de soñar. No se verá. Has oído bien. Puede que haya nuevos horizontes. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No dejar.